Bem, se calhar acho que podemos começar.
Sim, a parte introdutória.
Pronto. Então nós hoje, como vocês sabem, nós vamos ouvir falar a Cláudia Pinto e, antes de mais, eu gostava de agradecer a presença aqui da Cláudia e o trabalho dela. E gostava de chamar a atenção justamente para o título da intervenção dela, que é Super-heróis, Cidadania e Nação, o mito americano, poder e modernidade. Não deve haver muita gente interessada em banda desenhada no mundo académico. Ainda há algumas.
Alguma, mas já vamos falar nisso também.
Okay. E para lá do título da intervenção dela, talvez me cumpra dizer que a Cláudia está a terminar a dissertação de doutoramento em Estudos Americanos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde trata, entre outras coisas, do papel da literatura do fantástico na construção da nação americana. Nos últimos 6 anos tem escrito e apresentado trabalho académico e científico sobre temas e obras do fantástico e da ficção científica na área dos estudos literários anglófonos. Destaca-se ainda a participação em congressos dedicados ao fantástico e à banda desenhada, entre os quais a primeira Conferência Portuguesa de Banda Desenhada em 2011, e a First International Conference on Comic Books and Graphic Novels na Universidade de Alcalá de Henares em 2011. Recentemente, irá publicar, penso eu, ou está no
pré-lo, já.
O artigo Superhero Identity in a Postcolonial Context.
Postnational.
Postnational Context, ok. Na antologia Discourses That Matter, que irá ser publicada pela Cambridge Publishing Scholars. E, numa nota mais pessoal, a Cláudia descreve-se como a geek, perseguidora do uncanny Freudian, do Unheimlich. E uma acérrima defensora da imaginação como forma de pensar o mundo. Muito obrigado.
Obrigada
por teres aceito o convite. E vamos ouvir-te e aprender contigo e depois falaremos no fim.
Com certeza. Okay? Eu agradeço mais uma vez o convite, como foi feito, encarado como um desafio, não é?
Sim,
e uma oportunidade para desenvolver e para divulgar um tema que me é muito caro, para além de ser um tema no qual estou a trabalhar ativamente, no contexto académico, também é um tema que me é caro pessoalmente, da mesma forma como eu encaro o mundo, não é? Que é o papel da imaginação. A banda desenhada é fortemente visual, não é? É um mix media que combina o texto e combina a imagem de uma forma muito própria, trazendo ao de cima uma terceira via, não é? Um terceiro meio. Depois, nessa conjugação e na forma como ele é trabalhado, de autor para autor ou de artistas, vincula determinado tipo de mensagens e de narrativas. Portanto, tinha que me apoiar também na imagem. Esta parte, quem só assistiu ao título Super-heróis, Cidadania e Nação, não é um título metafórico, eu vou mesmo tratar super-heróis da banda desenhada norte-americana stricto sensu, ou seja, aqueles que nós conhecemos do universo mais mainstream. Não vou buscar o super-herói que é diferente do demais, o que foge à regra, não. Vou tratar aquele que é mesmo mais, que tem mais visibilidade e que é mais, precisamente por isso, remetido para uma determinada margem do cânon. Por isso é que não é muito trabalhado na academia. Não é uma abordagem histórica, vou usar apenas umas notas de contextualização, porque interessa-me fazer aqui uma abordagem, reunir estes temas que me interessam, particularmente por várias razões, também a ser exploradas, e focar de uma forma geral nessa parte mais mainstream. O estudo da BD já começa a encontrar um lugar na academia. Já é vista como uma certa, já está a ser legitimado, de uma certa forma, mas só um segmento muito particular da banda desenhada. Nos Estados Unidos, onde há muita gente nas universidades a trabalhar estas formas de popular culture, cultura de massas, e uma cultura de distribuição e de consumo de massas também, a televisão, os pulps, esse tipo, o cinema também na sua versão mais mais hollywoodesca, e a ver como é que isso depois se transmite em formas de pensar, ou se traduz em formas de pensar. Na academia ainda há muito aquilo que alguém já descreveu como uma factology, uma factocracy. Já lá vamos. Eu trouxe uma imagem que acho que encaixa muito bem no tema, porque é, ou seja, o super-homem, que é das figuras mais icónicas da banda desenhada norte-americana, que mais associamos exatamente à nação e à ideia do Truth, Justice and the American Way, aqui num sofazinho a descansar, em posição meditativa. Ou seja, não numa posição de ação, mas o descanso do herói, não é? A tal factology, ou factocracy, baseia-se muito numa narrativa de testemunho, de autobiografia, de memória, ou também de jornalismo. Trouxe alguns exemplos muito conhecidos. O mais antigo será o Maus, do Art Spiegelman, sobre o Holocausto. Aí há o papel da metáfora e da representação, o tal exercício da pós-memória, não é? De recontar ou dizer, representar eventos traumáticos, como foi o Holocausto e os campos de concentração, e provocou ainda hoje, e provoca ainda hoje, muito debate e muita celeuma, porque representar de uma forma visual, desenhada, não realista, a certo tipo de acontecimentos, provoca algum debate e algumas reservas. Depois temos o Joe Sacco sobre a Palestina, a faixa de Gaza, o The Photographer, que é sobre a situação dos Médicos Sem Fronteiras. O vosso outro Bashir também foi adaptado para o cinema, tal como o Persepolis, da Marjane Satrapi, que fala sobre a Pérsia e o Irão, e a forma, do ponto de vista pessoal, da autobiografia, de uma criança, jovem mulher, que depois lida com os acontecimentos no Irão, né? E o Fun Home, que também dos mais badalados dos últimos tempos, também autobiográfico. Alison Bechtel são várias histórias de out of the closet, não é? Ou seja, assume-se como lésbica, mas aqui é referir a sua infância e a sua relação com o pai, que era homossexual dentro do armário, pronto, para usar um termo muito mais prosaico, ou seja, e depois da morte dela, ela começar a ir atrás às suas memórias e ver como é que a relação deles se fluía e como é que ela não soube antes, não é? Uma revelação também de tentar lidar com essa experiência a posteriori. Mas são todos relatos de realidade, de testemunho, de jornalismo, muito ancorados na realidade. E é este, de facto, a banda desenhada que está a ser tida como objeto de estudo académico. Não tanto a banda desenhada mainstream de super-heróis que, pelo menos a nível europeu ou a nível ocidental. Esta é aquela que tem realmente o valor de factual, documental, de objeto de estudo sério, se quisermos assim falar, e não a outra, que sempre foi tida como uma visão escapista, infantilizada, dicotómica, maniqueísta, não é? Os grandes confrontos do bem e do mal em termos monolíticos e absolutos, não é? No entanto, tanto esta como a outra assenta em questões de representação, não é? E a forma como as coisas são representadas ou, naquilo que me interessa mais, imaginadas, tem um forte papel ideológico, um forte papel político. A forma como os super-heróis são veículos de ideologia, e uma ideologia ligada à nação, ou à construção da nação, mas também ajudam a desconstruir, ou seja, ajudam o indivíduo a... não tendo um processo de auto-identificação, não é? De referenciação, mas de transcendência, ou seja, encontrar no mundo de fragmentação, de conflito, respostas imaginadas que surgem nestas narrativas, não é? A imaginação é também uma forma de poder, não é? Do indivíduo encontrar em si um poder de cidadão, interessa-me aqui a parte da cidadania, mas também a forma como a indústria, que isto não, temos que falar que, apesar de haver uma forte componente artística e autoral, é uma indústria, não é? A tal distribuição e produção de massas implica um conjunto de restrições e implica um conjunto de regras que o próprio género ou subgénero, não é, exige, e que fugir muito daí já é passar para um outro objeto, mas também está-se cada vez mais a fazer isso. E é nesse aspecto que o estudo de super-heróis, da banda de super-heróis, para mim faz sentido. Para já no contexto cultural mais amplo, no tal produção de massas, não é? Sofreu vários momentos, desde o final dos anos 30, do século XX, até hoje. Nunca saiu verdadeiramente da esfera pública. Hoje em dia, com Hollywood, estão a ter uma maior relevância, estão muito mais presentes em todo lado. Mas, ao mesmo tempo, o facto de estar em Hollywood como blockbusters ainda faz remeter mais para essa esfera de produto. Produto vendável, produto de uma indústria, produto que está ali para doutrinar. Doutrinar, veicular uma ideologia de silenciação de massas, se quiserem. É muito mais complexo que isso. Até o crítico Slavoj Žižek desconstruiu o último filme do Batman de uma forma muito, muito inteligente. Que não é nada que outros críticos da banda desenhada não tenham feito. Só que não têm o poder na academia, a visibilidade na academia que tem esse crítico, não é? Portanto, a forma como ele desconstrói, mesmo metodologicamente, não é nova, mas vem legitimar essa apreciação crítica e essa interpretação da banda desenhada mais mainstream, e principalmente a figura do super-herói. No contexto da cultura norte-americana, mais particularmente, porque há super-heróis, apesar de ser um artefacto de substrato norte-americano, foi lá que surgiu, daí ser um artefacto moderno, não é? Depois, com o boom, há super-heróis em todos os países com várias configurações nacionais ou nacionalizadas, não é? De acordo com o contexto de cada país. Mas foi uma fórmula que depois foi reescrita consoante o contexto, porque é uma forma que é uma fórmula que é identificada a nível global e não está necessariamente ancorada diretamente nos Estados Unidos, se bem que a matriz é americana. Americana, quando aqui falarem americano, será Estados Unidos da América, não continente América, muito mais diversificada e muito mais plural. Portanto, durante o século XX e início do século XXI, os super-heróis sofreram muitas mudanças, foram alterando as suas atuações, as suas configurações, mas sempre num discurso que é muito caro aos Estados Unidos, que é o discurso do herói, não é? Acho que deve ser a língua e o contexto onde usa mais a palavra herói é os Estados Unidos, não é? Be a hero, our heroes, sempre nesse aspecto. E principalmente depois do 11 de setembro, não é? Em que deixou de se falar em super-heróis para falar nos heróis dos cidadãos, bombeiros, os polícias, as pessoas que agem mais diretamente. Porque há toda uma reconfiguração da palavra poder. Dentro da academia, dentro da crítica, muita coisa foi escrita sobre super-heróis. Muito pouca coisa chega cá, é especializado. Temos o The Gods Wear Capes, Spirituality, Fantasy and Superheroes, Superman on the Couch, que é uma análise psicanalítica do super-homem e super-heróis, Man of Tomorrow, é mais uma abordagem histórica que investiga as origens da indústria. O subtítulo é Geeks, Gangsters and the Birth of the Comic Book, investiga mesmo as origens da produção material, que envolve, sim, alguns, não vamos dizer máfias, mas vamos dizer Nova Iorque nos anos 30, que envolve alguns negócios menos bem documentados, vamos assim deixar as coisas. De referência temos o Superheroes, A Modern Mythology, já lá vamos, para falarmos do mito, do Richard Reynolds, é algo sempre referenciado na bibliografia que surgiu depois. Depois temos Superheroes and Philosophy, Superheroes and Film, sempre. Há diferentes formas de ler os super-heróis para explicar conceitos dentro da filosofia, por exemplo, da sociologia também, do cinema, narrativa fílmica, por exemplo, a literatura, há sempre várias formas de podermos ler e usufruir, se quisermos, dos super-heróis de um outro ponto de referência, um outro vantage point, não é? A heroicidade nos moldes norte-americanos, aquela que me interessa quando é passada para os super-heróis, é a de molde mítico, ou seja, o herói de molde mítico, que é etimologicamente aquele que é favorecido pelos deuses, não é? Aquele cuja atuação é exemplar, é modelar e que serve como referência para uma coesão social da comunidade. Não há tanto uma identificação do indivíduo perante a história de herói, identificar-se com o herói ele próprio, ou rever-se nele, mas sim uma figura exemplar, uma figura excepcional, dotada de poderes, ou de poder, não é? Daí essa relação mais próxima que tem com os deuses, ou com uma esfera do transcendente, do divino. Na Europa, esse discurso da heroicidade e do mito de heróis caiu muito em desuso, não é? Foram surgindo outras formas de narrativa. Ainda temos o épico onde nos agarrar, não é? O povo, o herói, que depois empreende essa viagem, a nossa, não é? Das Lusíadas. Podemos agarrar essa narrativa, não é? De heroicidade. Mas na passagem para os discursos nacionais modernos, ou seja, como temos o discurso da construção da nação norte-americana, pode-se dizer que o herói tende a ser nacionalizado, a ser usurpado para a definição e a solidificação de um Estado-nação, não é? E essas narrativas são repetidas para sedimentar essa coesão, esse eixo identitário que é a narrativa da nação. Um ponto em que se tende muito a perguntar e que me perguntam a mim particularmente, uma mulher a trabalhar este tema, é: mas isso não é uma coisa muito masculinizada, muito machista, muito... Porquê que isto é para rapazes, é para homens, é infantil e são homens à porrada? Pronto, vamos usar aqui o vernáculo. São, porque nos anos 30, ou agora, ou anteriormente, os objetos culturais permitidos aos rapazes e às raparigas eram e são diferenciados. Os livros de aventuras, obviamente, seriam mais dados aos rapazes e não às raparigas. Às raparigas, elas não se devem aventurar, simplesmente. E já os rapazes, o próprio Huckleberry Finn, não é? E o Mark Twain sofreu esse encorajamento aos rapazes a aventurar-se fora da sua zona de família, de conforto, de domesticidade, também não é muitas vezes bem vista, não é? Da banda desenhada de super-heróis é muitas vezes vista como uma forma escapista, não é? De não lidar com a realidade, mas também fantasias de poder masculinas, não é? Essa atribuição de super-poderes, de uma força ilimitada, de algo que não é humano, material, a um ser humano ou pós-humano, super-humano, se quisermos, super-humano. Tem sido muito debatida, mas é aqui que me interessa também o papel da imaginação, do ser humano se conceber como algo mais do que as suas próprias condições materiais, não é? O mundo geek que se fala e que agora está muito na berlinda é um mundo estereotipado, mas muita da realidade sedimenta esse estereótipo. O público da banda desenhada, no geral, como é do mainstream geek da fandom, que é essa base de fãs, leitores, que são muito devotos e muito leais aos seus objetos culturais, o Star Wars, o Star Trek, aos videojogos, aos zombies, aos filmes de culto, esse tipo de iconografia de massas, não é? Ou de nicho, também há essa relação muito paradoxal. Eles hoje em dia foram miúdos que cresceram com estes artefactos e que hoje em dia detêm poder. Foram eles os criadores da Microsoft e da Apple e da Google, não é? Portanto, a mim interessa-me saber o que é que vai na cabeça dessas pessoas, como é que eles visualizam a realidade e o mundo, não é? E o futuro. E ao desconstruir ou investigar os objetos que também fizeram parte da sua formação, que os inspirou em certa forma, poderá ou não ter inspirado, a mim interessa-me saber, não é? É também uma forma de eu ganhar um bocadinho desse poder para mim. E porque eu, tendo um irmão mais novo que gostava de super-heróis, acabei por ser apanhada nessa literatura, sim, chamo-lhe literatura, e encontrei dentro desse panteão de super-heróis que há para todos os gostos e todas as versões, a minha personagem. Dentro do X-Men, que era a adolescente, a Kitty Pryde, eu tinha 13 anos, fazia-me sentido. E ela lutava ao lado dos seus companheiros mais velhos e fazia todo sentido naquela equipa. E é um meio relativamente fechado, mas não é um meio mainstream, não é? Daquilo que, ajustado a um mundo social. Ou seja, os jovens geeks definem-se como por esse desajuste do mundo social público, do mundo público, não é? Da segurança, da sexualidade segura, do desporto, não é? Muitas vezes são fisicamente inaptos no desporto, nos jogos, e encontram neste mundo onde tudo é possível uma forma de poder para si também. Por exemplo, em 1938, foi aqui que tudo começou, em junho de 1938, surgiu o primeiro número da Action Comics, que define a matriz e a gênese do género de super-heróis. Esta capa provocou e tem sido alvo de debate todo tipo de interpretação geométrica, de cor, de código ou de descodificação, que se calhar na altura não teria essa intenção sequer. São livros de aventuras para miúdos. Nesta altura o super-homem ainda não sequer não voava sequer. Foi apresentado assim. A história tinha 5 páginas, 6 páginas. Foi tudo muito, diria mesmo artesanal, mas isto provocou nos miúdos, que era esse o público-alvo, uma reação tão grande, que depois os produtores entenderam, temos aqui um sucesso, uma bomba, temos de desenvolver isto. Eu, entretanto, já fiz aqui uma truncagem, não é? Mas já lá voltamos. Isto é a banda desenhada, diz que tem várias eras. Esta é a Golden Age, não é? Que assume e lança e inaugura aquilo que vem a ser definido como a expectativa de género, não é? O género super-heróis, ou um subgénero. E apresenta uma estética, não é? A parte dos fatos, não é? A forma como eles são representados. Muita gente não sabe, não é? E vem daí aquela pergunta de porquê é que eles usam as cuecas por cima das colãs, não é? Porquê tanta lycra, tanta cor, as capas? Porquê as capas, não é? Os Caped Crusaders, os Caped Heroes, Costume Superheroes. Há toda uma razão de ser. A iconografia foi baseada nos homens fortes do circo e em toda aquela do início do século XX, da saúde, do bodybuilding, não é? Então era esse o modelo de masculinidade e de força física que vingava. Mas também um homem que era são por dentro, que tinha um estilo de vida saudável. Não é só uma força bruta, animal, mas sim estetizada para uma performance, para um espetáculo, não é? Portanto, os fatos, no geral, são influenciados por essa estética circense do espetáculo. Muito coloridos e têm dupla função, ou tripla função, que é, sempre que vemos um desses fatos, sabemos qual é o conjunto de expectativas que devemos ter, não é? A marca de género. Marca dentro do género uma identidade excepcional, diferente, não é? Separa aquele indivíduo dos demais. Inclusive é da outra faceta de si próprio, não é? Isto seria a faceta heroica de super-herói, um dos outros elementos da matriz que é constante nos super-heróis é a dupla identidade, não é? seja, a parte em que o super-herói veste o fato e assume a personagem, é muito performativo, é muito teatral, passa a ser aquela persona, depois há a sua parte civil, não é? A sua parte de cidadão, em que tenta interagir, ter uma vida normal, dentro do género, não é? E lidar, inclusive, com, com essa dupla personalidade, a dupla persona, nos dias de hoje. E acaba também num meio que era um médium que é estático, não é? Desenvolve a ideia de movimento, dá toda a parte cinética de gravidade, ou da ausência de gravidade, com os, aqui ainda nem sequer tem aquelas linhas que depois vai ser desenvolvido no meio, que dá a ideia de movimento, quando vai dar um murro, não é? Aqui é completamente estático. Temos ali só aquela parte da explosão, só em cima, e os estilhaços, mas ainda não foi muito desenvolvida essa parte do gesto. Pronto, e personagens a correr para desenvolver esse dinamismo. Inclusive, esta pose do super-homem já foi comparada a quadros clássicos, barroco, identificado com alguns mitos de herói, estátuas neoclássicas. Já foi tentado todo o tipo de abordagem, desde desconstruir em fragmentos geométricos. Na altura, quem fez isto não tinha nada disso em mente, não é? Não digo que não tivesse esse background de história de arte, que eu duvido. Poderiam até ter, mas não era isso que se entendia. Era um produto, era alguma coisa que fosse apelativo aos miúdos, um herói, um aventureiro, alguém que, neste caso, fosse uma narrativa também exemplar, modular. Nos primeiros tempos do super-homem, e de super-heróis em geral, ainda não tinham super-vilões, não é? O super-vilão também vai sendo desenvolvido a par e passo com o super-herói. O maior vilão da altura que ele lutava contra era a corrupção, por exemplo, a ganância desmedida. Nos primeiros anos, muito pouca gente sabe isto, o super-homem foi construído como o champion of the oppressed. A palavra, a luta contra os opressores e o campeão dos oprimidos surge recorrentemente durante 2 anos. E isto é da primeira história, que dita as primeiras regras, se quisermos assim. Como todos sabem, está no imaginário comum, super-homem veio, foi colocado numa cápsula de salvação, quando bebê, pelo seu pai cientista, que na iminência da destruição do seu planeta Krypton tenta salvar a sua criança e envia-o para o espaço dentro dessa cápsula, que vai ter alcances nos Estados Unidos e é descoberto e criado e adotado pelos Kent, uma família de agricultores do Kansas, que depois o educam nos moldes da época como um rapazinho. Só que aqui já estão a dar algumas lições para a vida, ou seja, hide it, you've got to hide it, ou seja, vais ter que criar para ti uma outra persona. But when the proper time comes, you must use it to assist humanity. Ou seja, esse poder que tu tens, essa força, vai ter que ser escondida, mas também vai ter que ser posta em uso para ajudar a humanidade. Não é para ajudar o teu país, não é para ajudar os teus colegas, os teus amigos, a tua família ou a ti próprio, é para assist humanity. Portanto, são aqui as primeiras diretrizes éticas e morais que vão assistir ao desenvolvimento desta criança, não é? Tecnicamente, ele é um illegal alien, não é? Porque ele entrou nos Estados Unidos por uma fronteira que não é de Estado-nação, veio de cima, em termos de documentos para aquele casal no Kansas, a legitimar aquela criança deve ter sido algo complicado, mas isso também dificilmente será explorado na narrativa que interessa. Clark decided that he must turn his titanic strength into channels that would benefit mankind, and so was created Superman. Champion of the oppressed, the physical marvel who had sworn to devote its existence, portanto, há aqui uma entrega, to helping those in need, não é? As primeiras narrativas seriam qualquer coisa como isto: não há super-vilões, não há monstros de dimensões paralelas, O Lex Luthor é uma personagem que é o arqui-inimigo, só surge posteriormente. Aqui ele está, tecnicamente, a destruir um bairro de lata. Porque, so the government rebuilds destroyed areas with modern cheap rental apartments, eh? Portanto, ao governo ter falhado nessa promessa de o ter feito e os bairros sociais continuarem lá, ele destrói os bairros, o bairro de lata, não é? Then, here's a job for it. When I finish, the town will be rid of its filthy crime festering slums. Not bad. I haven't had such a fine workout in a long time. Here's one fire trap less. Ou seja, aquilo é um perigo para a saúde pública. Os slums são, não é, construídos de madeira, é um fire trap. Aquilo, se houvesse um incêndio ali, morriam todos. Ao exigir, ao destruir, exigia que o governo cumprisse a sua promessa de reconstruir. Noutra história, também desmascar e entregar à justiça um agricultor, vá, um latifundiário e os capatazes que exploravam mão de obra ilegal nos campos e que oprimiam no sentido mais literal, através de maus-tratos físicos, mas também ordenados muito baixos, etc, etc. E o super-homem, a sua atuação heroica, traz-lhe à justiça. Portanto, há essa parte, o Grant Morrison descreve-o como um herói socialista, não é? No final dos anos 30, início dos anos 40. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, não é? E teve que ser reajustada essa ótica. Teve que ser reajustada para uma ótica da ideologia e da nação e do que é a liberdade, a justiça e a verdade e a The American Way, não é? Isso é recontextualizado para reforçar essa ideologia que depois vai reunir os aliados para a Segunda Guerra e para depois no macartismo, então, ainda vai ser mais beneficiar desse discurso, não é? Do American, ao contrário de un-American ou anti-American. E aí que a identidade do super-homem vai ficar cristalizada em torno daquela ética e daquela moral do bem absoluto, não é? Do Boy Scout, do escuteiro que faz sempre o bem, que nunca tem dúvidas, que nunca hesita, não é? E faz com que os fãs tenham o super-herói como um herói aborrecido. Não é? Muito mais na contemporaneidade fragmentada, não é? Ele não tem dúvidas, ele não é um herói atormentado. Mas é assim que também é visto por quem não lê, porque depois há muita desconstrução e muito mais sofisticação dessa personagem. A relação do super-homem com as instituições, com os tribunais, com a polícia, com o governo, ele próprio, também nunca foi muito explorada. E acredita-se que acho sempre em concluir com essa ideologia, com a ideologia dominante, a ideologia do poder, não é o governo, a administration, que vai variando, mas que sim, mantém a mesma retórica de nação norte-americana, que era isso que eu também queria ter introduzido, que é a nação de excepcionalismo, né? Essa noção de um povo excepcional, diferente dos demais, moderno, democrático, ao contrário de uma Europa em decadência na altura da fundação dos Estados Unidos, não é? Aristocrática, dependente da hierarquia, o poder concentrado numa figura de autoridade que seria o rei, ou o imperador, ou o regente. A mitologia moderna surge quando a passagem desse poder é dada ao cidadão, neste caso ao cidadão americano, de usar o seu poder, e é um poder que também lhe é dado pela nação, da moralidade, do bem, da justiça, de American Way, um poder de superioridade, uma posição de excepcionalidade. Há uma história alternativa que desconstrói completamente essa parte contextual da formação de super-herói. Em 2003, o Mark Miller, o escritor, pois com vários outros artistas, construíram esta história em torno do super-homem, não é? Ou seja, se aquela cápsula que trazia a criança não tivesse caído no Kansas, mas sim na Ucrânia, durante a Guerra Fria. Portanto, o camponês, não é? Não seria o agricultor rural, seria o camponês, usando a retórica da União Soviética, o camponês que encontrou a criança, o bebê, vendo o seu poder sobre-humano, entrega-o ao partido e ele é criado como instrumentalizado pelo regime. Ou seja, ele cresce como filho adotivo, não de um casal no Kansas, mas do próprio Stalin. E é o campeão dos oprimidos, mas o campeão da revolução, do socialismo, do comunismo. A iconografia, não é? Isto visto assim provoca-nos um choque, porque a iconografia muda. Não muda porque temos que reconhecer o super-homem, não é? Portanto, o fato continua reconhecível, a capa. Porque é o mesmo, ou seja, o que é que era em 38, não é? As coordenadas temporais, o que é que era o outro, o que é que era a União Soviética, não é? Em 38. E como é que ele teria crescido? Claro, isto é a campanha, acho que até é fan art. Let our enemies beware. Portanto, há todo um discurso de oposição. Enemies, there is only one superpower now. Portanto, joga, o discurso do poder joga com a ideia de superpoderes atribuídos aos super-heróis, a ideia de super, mas também a ideia de superpotência política e militar, como seria o Bloco de Leste e o Bloco americano, ocidental, durante a Guerra Fria. Mais umas imagens, por exemplo. Não dá para muito bem ver, mas após é mesmo, muda o contexto, temos ali a figura, a iconografia toda da União Soviética, não é? Ou seja, mas o discurso super-homem é o mesmo. Os nossos compatriotas, aliás, ninguém precisa se sentir nem assustado nem fome mais. Eu estou aqui para os salvar. Mas há um twist. Aquela seria a Lana, não é? Amiga, também continua a narrativa, mas transposta para outro contexto. It's okay, Superman. It's not your fault. It's just the way the system works, you know. You know you can take care of everyone's problems. E isso foi o que sempre atormentou o super-homem, é ter aquele poder todo e não conseguir ajudar toda a gente, porque ele jurou defender a humanidade toda. E aí provoca a cisão com o Bloco de Leste, não é? Com a União Soviética, porque ele não se conseguia impedir de salvar pessoas em perigo nos Estados Unidos, no lado do inimigo. Não é? Ele não se conseguia impedir, ele ouvia com o seu ouvido supersónico alguém, um desastre qualquer, um tornar nos Estados Unidos, ele ia lá, ou no outro lado do mundo. Ia, salvava e voltava. Estás a ajudar os inimigos, não pode ser partido. Então, há esse conflito moral. Enquanto que na história da continuidade que nós mais popular, ele nunca teve esses problemas, ele nunca foi ajudar os russos. Não é? Nunca foi colocada nesse aspecto. Portanto, isto só poderia ter surgido já em 2003, onde há essa desconstrução de super-herói. Mas é que o super-homem tem um discurso diferente. É, actually, I can, Lana. I could care of everyone's problems if I run this place. And to tell you the truth, there's no good reason why I shouldn't. Portanto, ele aqui sente que tem um poder de exceção, um super-poder, mas já tem quase uma vontade de tomada de poder. Ou seja, dele próprio uma visão autoritária, totalitária. Ou seja, se eu mandasse nisto, eu podia resolver tudo. E aqui já é um discurso em que realmente fala de sistema. Não é? É que ele coloca as culpas dos problemas dos cidadãos no sistema, em vez de ir resolvendo pontualmente os problemas à medida que iam surgindo. Não é? Claro que cada um destes blocos tem a sua noção de truth. Neste caso seria truth da justice and the socialist way, não é? Não the American way, but the socialist way, em que vai reconfigurar toda uma atuação ética e moral também. Se bem que em contexto de Guerra Fria também existiria o discurso dos inimigos, não é? Os inimigos da nação, os inimigos do nosso projeto social e político. Colocando o super-herói, principalmente o super-homem, perante a nação e perante a sua nacionalidade, em 2011, há pouco mais de um ano, este número, que é o Action Comics 900, deu muita celeuma. Não influencia muito a continuidade do herói, mas provocou muita celeuma nas redes sociais, nos média e dentro da própria base de fãs. Super-homem renuncia à sua cidadania norte-americana. Foi uma coisa que sempre se assumiu que ele tinha, não é? Ele decide ir até às Nações Unidas, não é? Sede de um poder mais globalizado, coletivizado, vá, de decisão, de intervenção, e informá-los que ele está a renunciar à sua cidadania norte-americana. Porque I'm tired of having my actions construed as instruments of US policy. Ou seja, sempre o viram como um ícone, um instrumento dos Estados Unidos, neste caso do sistema das políticas, da administração, e não só iconificar um conjunto de ideias ou de ideais, não é? De ideologia. Truth, justice and the American way, e aqui a convenção na banda desenhada, algumas palavras surgem a bold para dar ênfase, não é? Muito frequentemente em cada balão há uma ou duas palavras que são destacadas para dar força ao discurso. The American way is not enough anymore. Ou seja, houve alturas em que isso seria o suficiente para ele e para um estado de coisas, um estado de mundo, e agora já não é, porque assume que há toda uma ação globalizada, um conjunto de ações, de movimentos, defesa de interesses privados, interesses económicos, que não dependem puramente ou que dependem muito puramente da administração e dos governos nacionais. Portanto, ele quer se assumir como um artefacto mundial da humanidade, não é? Um instrumento de toda a humanidade e não dos Estados Unidos. Emancipa-se, por assim dizer, desnacionaliza-se, desvincula-se dessa. Mas a ética continua a ser a mesma. Ele recusa-se a magoar ou a matar qualquer ser humano. Essa é a ética inabalável do super-homem. O super-homem é visto na sua história de origem como o herói apolíneo, ou seja, ele é o herói do sol, é uma energia positiva, do bem, não é? A própria história do bebê que é encontrado e criado por famílias humildes vem trazer lembranças de Moisés, por exemplo, que depois vai libertar o povo, entre outras narrativas de heróis míticos. Ou seja, há alguém que tem uma ascendência, um herói que tem uma ascendência nobre, não é? Neste caso divino ou divinizado ou superior, com poderes superiores aos humanos, ou uma predestinação, também uma palavra que nos interessa muito aqui, uma predestinação de salvar um povo, que depois vai ser educada, criada, muito sem saber qual será esse destino, e depois às tantas assume esse destino como o seu. Isso, há várias histórias. São esses os heróis dos quais as nações depois se usam para sedimentar o discurso da predestinação, do favorecido pelos deuses, não é? Nós somos esta nação assim porque Deus quis, Júpiter quis, Zeus quis, depende um pouco do Deus ou da imagem do transcendente e do sobrenatural que está por trás dessa retórica. Esta imagem tem muito a ver com essa ideia de poder e do poder do indivíduo e o poder do sistema. Isto foi um número especial que fizeram para a angariação de fundos, isto é muito americano, não é? Seria o Heroes Against Hunger. Então, todas as receitas da venda deste número seria para beneficência, a charity, que é muito cara também aos americanos. O Lex Luthor, que é o vilão, isto é um exercício de sadismo, não é? Que é dizer, olha as crianças a morrer de fome à tua volta e tu, com tanto poder, não consegues fazer nada para isto, não é? Não consegues resolver. Claro que dentro de um universo de superpoderes conseguiria, não é? Construir barragens, sei lá, não sei. Eu consigo arranjar 10 razões como o super-homem conseguiria. Se eu tivesse o superpoder deles, eu arranjaria maneira. Mas pronto, eu sou um ser humano real, não fui construída por 2 desenhadores em Nova York, não é? Ou por todo um conjunto de pessoas que dependem de uma indústria, não é? Que há determinado. E a tal limitação de mensagem que pode. Ou de alternativas. Mas a provocação está lá, não é? A provocação não deixa de lá estar. Tanto poder, tanta coisa, tanto que eu não faço nada porque não posso, não é? Porque eu sou humana, porque não, o meu poder é finito, é limitado, eu sou fraco. Mas ele não. então porquê é que ele não faz nada? Este é um papel também atribuído a Deus, não é? Se ele é omnipotente, porquê é que não faz nada? Porquê é que não faz nada para evitar isto? Mas a cara de super-homem aqui é mesmo de impotência, de sofrimento, de... E o Lex Luthor, o vilão ali, a regozijar-se por esse sofrimento, não é? Como se tivesse sido ele próprio a provocar a fome mundial para, e usá-la como um instrumento contra o super-homem, não é? Entretanto, temos nos anos 60 o Spider-Man, que nos deu esta grande frase: "With great power there must also come great responsibility." Ou seja, o discurso do poder que acarreta o discurso da responsabilidade perante os outros e perante os outros que não têm tanto poder, não é? Que é um discurso que, descontextualizado, não nos faria assim muita confusão. Dentro do discurso da nação e o discurso da superpotência faz-nos alguma, não é? Essa ideia que os Estados Unidos têm como superpotência de serem também superiores moralmente e têm que proteger e iluminar o mundo, guiar o mundo numa só direção, the American way, não é? Truth, justice, democracy and the American way. Esta frase já é muito usada e reusada. Ainda hoje me disseram na entrevista para a Hulk que eu poderia ouvir esta frase dita por um dos Bush. Sim, é um discurso que surge de um discurso político, mas que também vai desaguar nela, ou seja, também é usado. E, no entanto, por isso, a forma como isto passa para as massas, neste caso, de uma forma muito infantilizada, isto é uma regra moral, é uma regra doutrinária de atuação. Ou seja, se te for dado grande poder, atenção, usa-o com cuidado, tens responsabilidade social, etc. É um discurso que pode ser digerido e usado de várias formas, mas que carrega uma grande carga ideológica e iria dizer mesmo de catequização. Os anos 60, nos Estados Unidos principalmente, não é? Os super-heróis começam a mudar. E começam a mudar muito graças à Marvel, não é? O Super-Homem e o Batman existem dentro do universo de DC. A Marvel quis cortar um pouco com essa ideia do super-herói completamente dedicado a uma ética absoluta, não é? Do bem contra o mal, e apresentar formas alternativas. O Super-Homem foi o Homem-Aranha foi uma delas, porque ele é muito jovem, age em Nova York, no meio dos prédios, é jornalista, faz piadas. Stan Lee, o criador, e a Marvel quis apresentar um super-herói que os leitores se identificassem, não é? Isso também é uma forma de poder, não é? De ter uma profissão, tem problemas amorosos, também tem o seu trauma da origem. E o seu sentimento de culpa é esse sentimento de culpa que o vai levar a defender, a lutar contra a criminalidade, principalmente, e não uma doutrinação dos Midwestern Values, não é? Do Kansas, como o super-homem. E o X-Men, que é o panteão, é uma retórica da unidade na diversidade e é uma lógica também de multiculturalismo, ou seja, cada super-herói do X-Men vem de um país diferente, tem poderes diferentes, nenhum deles tem a agregação de super-poderes que tem o Super-Homem. Mas cada um deles age de uma forma diferente, tem a sua personalidade e complementam-se e agem enquanto unidade dentro do grupo que é o X-Men. Aqui há um discurso que surge, que é, já não é um discurso da divindade, não é? Do semideus atribuído ao super-homem, mas é um discurso da ciência. As primeiras descobertas dos genes, não é? O que é atribuído ao poder de excepcionalidade dos X-Men é um gene, o gene X. E eles fazem parte de uma evolução humana, não é? De mutação. Eles são mutantes. Ou seja, eles não, são excepcionais porque desviam, porque têm aquele gene que lhes confere habilidades diferentes. Eles são transformados por essa parte que não podem escolher, não é? Nenhum deles escolheu ter superpoderes. mas são transformados no outro, na aberração. E então surge, como nos Estados Unidos se vivia nos anos 60, também depois já no final dos anos 60, as lutas pelos direitos civis. Os X-Men são vistos como uma metáfora para o discurso da integração versus o discurso da segregação. Esta imagem é composta, não é? De um lado temos os X-Men que são mentorizados pelo Charles Xavier, que é o professor, ou seja, aquele que lhes providencia a orientação, o guia doutrinário de interação, ou seja, esqueçam as vossas diferenças, vocês são jovens, esse poder tem que ser usado com responsabilidade, uns com os outros. Esqueçam a vossa individualidade, por um lado, não é? E vamos pôr esta equipa a um serviço maior. Do outro lado, tem a Irmandade dos Mutantes, que é liderada pelo Magneto, que acaba por ser um vilão, mas que defende um discurso de não, nós temos uma superioridade perante os humanos. Cabe-nos a nós a predestinação de os governar. Ou seja, é um discurso... Houve quem tivesse visto nestes dois opositores e o Martin Luther King de um lado, um discurso de pacificação, de integração, de nós somos diferentes, mas podemos trabalhar todos em conjunto e somos todos a mesma sociedade. E do outro lado, não. O discurso de nós somos diferentes, mas somos superiores e podemos governar, e temos poder para governar. Houve quem tivesse visto isso dentro do contexto dos anos 60, não é? Essas duas hipóteses. Mas há um story arc em que a própria sociedade norte-americana não lida bem com a diferença, com o outro. Tem medo, esse medo do outro que não conhecem, não compreendem, nem querem compreender. Há muitas campanhas anti-mutantes, linchamentos ou tentativas de linchamento. Portanto, o super-herói anda a par e passo com a investigação científica, os conflitos sociais e políticos. Não se pode dizer que tenha sido só, que haja só uma voz de super-herói, de super-heroísmo dentro do género. Contudo, isto é um discurso também norte-americano, que é a ordem, é a disciplina, não é? É orientação para uma causa maior, não é? Desta diversidade toda que às vezes se conflitua entre si, mas que pode ser agrupada dentro de um discurso de ordem e disciplina. Aprender a usar os seus poderes com responsabilidade para um bem maior. No outro dia deu na televisão a Liga dos Cavalheiros Extraordinários, que é do Alan Moore, e há uma frase que eu depois tenho o original do livro de banda desenhada, não encontrei no livro, foi um acrescento hollywoodesco, mas que eu achei muito interessante. O filme começa com alguém a chegar a uma biblioteca e diz: o Império está em perigo. E o Charles Quatermain, que é o Sean Connery, responde: bem, o Império está sempre em perigo. Essa é uma das características do Império, o Império está sempre em perigo. O Império contra-ataca, mas ameaças ao Império, o Império contra-ataca, ou seja, o Império, uma das características do Império está sempre em perigo. Só assim também se solidifica como Império, não é? E vai ganhando força dessas ameaças externas. Quando não está em perigo, business as usual, não é? Mas está sempre em perigo. Mas é preciso essas ameaças para solidificar essa identidade. Falando em reescritas de super-heróis e de nação, de poder e de cidadania, esta é pós 11 de setembro, tal como seria o Red Sun, mas esta, o próprio autor Neil Gaiman, que é um autor inglês, decidiu que seria uma visão escapista. Ou seja, 11 de setembro já tinha escrito uma história para a Marvel, mas eu não queria lidar com aquilo. Então vou escrever uma história que não tenha paisagem urbana, não tenha paisagem contemporânea. Então a fuga dele foi para o passado e para uma iconografia do passado. Não deixa de ser muito inteligente o que ele fez, porque ele foi buscar uma fundação americana e uma fundação de super-heróis ao mesmo tempo, mas deu-lhes a sua gênese na Europa renascentista em 1602. Ou seja, o Demolidor, os heróis da Marvel, atenção, aqui não encontramos nem o Batman nem o Super-Homem, mas encontramos o Demolidor, o X-Men, o Homem-Aranha, na Inglaterra e na Europa de 1602, não é? Uma rainha Elizabeth já quase a morrer, ou o James, supersticioso, católico, a tomar o poder, os X-Men eram perseguidos como Witchbreed, a Inquisição estava em força. E estes super-heróis, porque eram diferentes, excepcionais, tiveram que fugir. Atenção, toda essa história a par e passo paralela com uma das narrativas da formação e da fundação da América, dos Estados Unidos, mas também corroborando a ideia de que o território, a terra, the land, a América é um país de maravilhas. Ou seja, há uma predestinação quase. Fugiu de um sítio onde não são aceitos, autocrático, supersticioso, e fugir para um sítio onde, para o novo mundo, onde tudo é permitido, onde a própria terra permite uma reconstrução ou um assumir de uma identidade excepcional, que é uma das narrativas do excepcionalismo americano muito populares até hoje. Ou seja, onde seres especiais poderão desenvolver as suas capacidades e manifestar-se ao mundo como os seres eleitos que são. Uma das coisas mais curiosas nesta obra é a continuidade, ou seja, os mitos dos heróis que vêm da Europa, não é? Da história, que vão para um novo mundo e se reconstituem, havendo uma ruptura. E ao mesmo tempo vai buscar um herói que eu ainda não falei até agora, que é o Capitão América, que aqui surge como um índio norte-americano, mas um índio louro. Uma das justificações que é dada na obra para ele ser louro é que os galeses já teriam chegado ao Novo Mundo muito antes dos espanhóis, não é? E teriam deixado lá um legado genético, ou seja, portanto, por que não um índio? Já o meu pai dizia que os galeses já cá andaram por estas terras, não é? Hoje em dia vai-se encontrando artefactos vikings e datando esses artefactos muito antes da chegada dos europeus da narrativa oficial, se quisermos, de colonização. Aqui encontramos os X-Men na sua versão renascentista, não é? Os da Silver Age. Para obedecer ao canon da época, em que o papel da mulher era muito limitado, e para usar também um tropo shakespeariano, a Jean Grey, que é a telépata dos X-Men, aqui é a John Grey. Ela está transvestida como rapazinho para poder estudar, não é? Mesmo dentro dos super-heróis, a diferença é atenuada, ou seja, ela, para frequentar aquela história, para ser a escola, para ser excepcionais, tem que se vestir de rapaz, para ser aceita e para ser pelos colegas. E isto é o Capitão América, que depois se manifesta a meio da história com o A emblemático, não é, do seu uniforme, mas aqui é nas pinturas Native American. A iconografia da conspiração, não é, em que reconhecemos aqui este é o Demolidor, que é irlandês, não é? A origem dele é Irish American, mas aqui seria mesmo um cego, um jogral irlandês. E esta personagem que não está no panteão e no, da Marvel, mas que é introduzida pelo Neil Gaiman de uma forma também muito inteligente. Ela é Virginia Dare, que é a primeira criança nascida de settlers, de colonizadores ingleses, numa colónia no Novo Mundo. É um mito, é um dos primeiros mitos norte-americanos, que é The Lost Colony. É uma colónia que há documentos de ter existido, mas estava tão longe da capital, do centro do império, da metrópole, não é? Que, passado anos, quando lá voltou uma segunda expedição, tinha desaparecido, dizimada, não se sabe nada o que é que lhes aconteceu. Desapareceu mesmo. Portanto, o Gaiman vai recuperar esse mistério em torno dessa colónia e arranja esta personagem, que é a Virginia, que é a primeira criança a nascer naquele território, e ela própria, por ter nascido lá, tem superpoderes. Ela muda para shapeshift, muda de forma para animais selvagens. Portanto, há toda uma metáfora de simbiose do ser humano com o território, neste caso um território selvagem, ou que seria ainda muito, muito pouco civilizado, com muitas aspas, claro. A forma que ela assume é uma forma ainda simbiótica com a terra selvagem, por domesticar, por assim dizer. E também uma personagem muito jovem, 12, 13 anos. Ou seja, há toda uma metáfora de América nova, poderosa, que está encarnada nesta personagem. E agora, para terminar, isto seria a forma como tudo acaba bem, tudo está bem quando acaba bem. Muito contemporâneo, eu não consegui arranjar outras coordenadas desta história, mas acho que tem tudo a ver com os eventos dos últimos tempos. I looked down and saw something, será o discurso, só se percebe depois no final, que é o do Superman próprio. And saw something, two men, a member of the army of the Guardian of the Islamic Revolution, and a protester. The protester was extending a rose to the soldier. I thought the soldier was going to fire, but then he did something unexpected and incredibly brave. E aceita. Isto é a resolução do conflito, não é? Que é um conflito imediato daquela tensão dos manifestantes perante, neste caso, o controle do Estado, em que há, pronto, uma resolução pacífica, não há violência, há toda uma... Neste caso, incredibly brave, a forma como que é preciso ter coragem para dar esse passo. A heroicidade é trazida ao domínio do humano, de dar esse passo de coragem, que é desafiar as instituições, desafiar o preconceito, desafiar o conflito, o que nos afasta, ainda que seja isto de uma forma simbólica, não é? Isto acaba por ser tudo muito a representação de... Há toda uma história por trás, mas que será facilmente identificada. E o super-homem, pronto, o meu trabalho aqui a ir em direção ao sol, não é? O meu trabalho aqui está feito, aliás, nem foi preciso fazer trabalho nenhum, porque a humanidade está a evoluir e a resolver os seus próprios conflitos sem precisar de uma ajuda super-heroica, porque o heroísmo está dentro de cada um de vós. É um discurso, continua a ser esse discurso de cidadania, não é? Mas que também é religioso. Mas que também é religioso, que é o poder, não é? A centelha divina está dentro de cada um de vós. Senão eu não me estou, não pensem com este discurso que eu estou a evangelizar, quanto muito estou a evangelizar, porque ninguém gosta do super-homem e eu gosto do super-homem, porque é complexo. E tem sido alvo de muita negligência, vá, e mal compreendido. Em compensação, toda a gente adora o Batman. E o Batman é um multimilionário. É um multimilionário. Ele não muda o sistema, ele faz bailes de beneficência para angariar dinheiro. Não é? A vender obras de arte para angariar dinheiro para os pobrezinhos. Quer dizer, vamos com calma. Mas o Batman não, à noite, atormentado, o trauma dos pais. O discurso da orfandade também é muito importante nos super-heróis. Eles têm que lidar com o trauma. Eles constroem a sua personagem de heroicidade, a sua persona de heroicidade e a sua ética em resposta a um trauma de infância. Daí que ser muito objeto de estudo também da psicanálise e da psicologia. Eles dão uma resposta individual em direção ao coletivo, mas como reação a esse trauma, a essa perda que sofreram na infância. No caso do super-homem, o não pertencer ali, ele saber que ele é diferente dos demais, por mais que se queira se integrar, será sempre diferente. O Spider-Man, por ter sido, não ter usado o seu poder com cuidado, o seu tio foi assassinado, e quando ele podia ter prevenido, portanto, a culpa move-o a posteriori a lutar contra a criminalidade. O Batman, porque viu os seus pais serem assassinados na sua frente também. E esta história, este trauma, repete-se super-herói para super-herói. Os X-Men, eles próprios foram excluídos das suas comunidades, da sua própria família, renegados por serem diferentes, por serem monstros ainda, por serem o outro, por serem diferentes. Portanto, esse discurso da exclusão e do ser diferente e da perda vai servir para complexificar a personagem super-herói, não é? Individualizá-los, todos eles têm histórias diferentes, mas todas muito parecidas, em que vão ter que lidar com esse aspecto da sua identidade, não é? Da sua própria história pessoal. Eu não sabia quanto tempo tínhamos, mas eu tenho que vos mostrar isto, porque é uma daquelas coisas que muitas pouca gente sabe que existe e que é tão americano. So American. Eu fiz há pouco tempo um trabalho sobre isto, que é... tem a ver com a iconografia, banda desenhada. Comic Book Legal Defense Fund. É uma fundação sem fins lucrativos, uma organização que fazem muita beneficência, vendem a banda desenhada, têm a sua própria publicação, para terem um fundo para defender em tribunal autores e escritores de banda desenhada que sejam postos em tribunal por questões religiosas, questões de dos publishers, dos editores censurarem algum trabalho, e defendem a primeira emenda, que é o free speech. Ou seja, a causa é defender a Constituição, a primeira emenda, que é o direito à liberdade de expressão. Portanto, qualquer tentativa de censura sobre a banda desenhada, não exclusivamente sobre super-heróis, aqui não é usada, não é exclusiva, qualquer tentativa de censura à banda desenhada em que haja processos de tribunal e mesmo a nível de propaganda, de defesa desta... Eles defendem, ou seja, são os super-heróis dos queridos super-heróis, ou seja, são assim. Mas que usam para se vender a iconografia, quer da liberdade, não é? Lady Liberty, ela própria personificada, como conhecemos através da Estátua da Liberdade, que curiosamente, não é curiosamente, muita gente sabe, mas não está sempre na presença da mente americana, que é ela própria uma estrangeira, não é? A Lady Liberty é uma estrangeira, não é americana. Ela foi oferecida pela França aos Estados Unidos, não é? E está ali a receber outros estrangeiros, se formos ver assim, não é? Mas que é usada como personificando quase a América ela própria. Não, já não se chama Democracy, não se chama Republic, chama-se Lady Liberty. Daqui é o LL, não é? Lois Lane, Lana o quê? É, Lana Lane, e o LL, que são as iniciais das mulheres da vida de super-homem, não é? E ele aqui, apaixonado pela liberdade, LL, Lady Liberty, estas iniciais vão perseguir sempre, não é? E aquela senhora dos anos 50, não é? Na altura do Comics Code, da censura também. A dizer, oh no, the superhero and from the future is Superman's ideal woman. Ou seja, o que ela significa, que é a liberdade, é essa... E também a nação, também a nação. Free speech is worth fighting for. Ou seja, há aquilo... A maior causa... da ideologia norte-americana, para eles, será a liberdade de expressão, com um direito conquistado, moderno, e que é preciso defendê-lo, ou seja, é preciso ação heroica. E agora uma notazinha de humor para terminar, que é, ou seja, estes dois personagens estão a fugir da raging mob, não é? Ali encontramos os terroristas, os fundamentalistas islâmicos com uma arma, encontramos os cristãos lá atrás, depois, women and gorillas living together. What should I tell my child? Há todo tipo, protect our children. O discurso de proteger as crianças, deste discurso, não é? Vem, não é, a segurança de proteger as gerações vindouras da violência, da nudez, do estereótipo. Vem depois legitimar um conjunto de atitudes que eles acham que é preciso defender. E que eu concordo. E eu tive que defender isto perante colegas numa discussão muito, muito acesa sobre proteger as crianças, a não proteger crianças, em vez de ser a sociedade, os pais, a explicar onde é que aquilo encaixa, no, quer na convenção de género, não é? De literário, ou seja, é esperado que uma história de super-heróis seja assim. Se não queres que seja assim, dá contos de fadas às tuas crianças, em que elas terão que lidar com os mesmos assuntos de morte, violência, sexualidade, de uma outra forma. Se os miúdos tiverem interesse por este tipo de livros, convém dar-lhes uma outra versão, não é? Não é dizer não lês isto porque, mas é dar-lhes uma outra versão. e dar-lhes instrumentos para desconstruir o que é que está ali a ser dito e a forma como está a ser apresentado e debatido. Também isto foi uma chamada pin-up, não é? Que é uma só um póster também para angariar fundos para defender a liberdade de expressão. Este também provocou alguma celeuma, mas é isso que se pretende, a provocação, que é a Lady Liberty, neste caso, é uma prostituta de rua, mãe solteira, não é? E aqui não dá para ver, ela a explicar às colegas, não é? Streetwalkers. So this judge throws the book at a guy who drew titties in some comic book. And then later pays me shitloads of cash to dress up like this and beat his bare ass with a copy of the Bill of Rights. Go figure. Não é? Ou seja, aqui é mesmo a crítica às instituições que velam por uma, que zelam por uma retórica de puritana de contenção púdica, não é? De não ofender as sensibilidades e depois que têm vidas privadas muito pouco conciliadas com essa retórica. Em relação a super-heróis, esta personagem que é The Pro. Este super-heroína é fruto de uma aposta cósmica. Os deuses lá em cima a dizer, os humanos estão perdidos. Estão perdidos. Ai, não, eles são no fundo bons. Se tu deres superpoderes a algum deles, vais ver que o que há de bom neles vai sair ao de cima. Ah, é? Então posso ser eu a escolher a pessoa a quem eu vou dar superpoderes? Sim, e então atribuem superpoderes a uma prostituta de rua completamente... com todas as características que atribuímos mesmo ao lowest of the low, não é? É um pouco assim, ou seja, cigarro na boca, dar no amamentar, há toda essa iconografia, e que ela aproveita os superpoderes para fazer a sua profissão mais e melhor. Mais e melhor, ou seja, atender mais clientes, mais rapidamente, etc. Pronto, depois surgem outras coisas e acaba por o bem vingar. O bem vinga, sempre. E ela, de facto, does the right thing e decide usar esse great power with responsibility. Pronto, é isto. Espero ter ajudado a dar umas achas para a fogueira no discurso da nação. Da iconografia e ver que e mostrar que os super-heróis não são tão superficiais quanto parecem ser. Pronto, é só.